caro deputado João Dias. É objetivo deste Governo melhorar as carreiras profissionais. E temos recentemente um exemplo disso. As negociações entre o Governo e os sindicatos de enfermeiros, em que fez com que houvesse um descongelamento da carreira e houvesse progressão salarial. Deixo de dizer também que os enfermeiros especialistas de saúde materna têm atualmente a responsabilidade na sala de partos de acompanhar e liderar os partos de baixo risco. Mas deixe-me dizer o seguinte, sabe que a maior riqueza que nós temos não são os espaços públicos, a nossa maior riqueza são os nossos profissionais. Os nossos profissionais, homens e mulheres, que dão vida pelas pessoas. Homens e mulheres que dão vida ao SNS. Senhor Deputado João Dias, qual a solução que o PCP tem para a escassez de recursos humanos que são visíveis em Portugal, mas também já são visíveis na Europa? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra também para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Fernanda Velez.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda traz-nos hoje uma interpelação ao Governo defendendo que o povo merece mais SNS. Uma frase bonita, mas que é pouco mais do que uma frase feita, porventura subtraída às manifestações organizadas pelo Bloco de Esquerda. Na realidade, o povo merece mais e melhor acesso aos cuidados de saúde primários e hospitalares. Mas os problemas no SNS não são de hoje, são já do tempo em que o PCP fazia parte da geringonça. E, senhoras e senhores deputados, não tenhamos dúvidas. Isto vai continuar assim enquanto a esquerda continuar a impor o seu modelo estatista em que a omnipotente burocracia política esmaga os direitos das pessoas e suprime a sua liberdade de escolha. Bem. De facto, Sr. Deputado João Dias, não há mesmo uma experiência comunista que tenha corrido bem para as pessoas que tiveram a má sorte de ser cobaias das vossas receitas extremistas. É que os senhores não confiam nas pessoas e, ao contrário do que tentam fazer crer, são indiferentes aos seus anseios e à sua sorte. Mas vamos à pergunta que também serve para os portugueses perceberem o que defende a extrema-esquerda no que respeita ao SNS. Está o PCP disponível para exigir ao Governo aquilo que não fez enquanto fez parte da geringonça, ou seja, exigir médico de família para todos os portugueses e a garantia de acesso atempado aos cuidados de saúde da responsabilidade do SNS, recorrendo para esse efeito, sempre que necessário, a toda a capacidade médica instalada no país, incluindo os setores privado e social? Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias para iniciar e concluir a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que consigo, na mesma resposta, abranger as duas questões que foram colocadas, quer pelo Sr. Deputado Eduardo Oliveira, quer pela Sra. Deputada Fernanda Velez, que quero agradecer as perguntas que colocaram. Eu vou, de uma forma muito simples, tentar explicar qual é o problema que aqui está colocado. Sempre que falta uma resposta do SNS à população, é uma oportunidade que se cria para que o privado possa agarrar essa resposta. Exatamente. E é através daí que vamos perdendo recursos humanos, porque o privado vem-se financiar precisamente no público e à medida que se vai alimentando esta pescadinha de rabo na boca, este círculo vicioso, vamos perdendo capacidade e vamos perdendo, degradando o Serviço Nacional de Saúde. É preciso romper com este círculo vicioso. Mas há uma outra questão que é importante não esquecer. O PSD sabe disso tão bem como nós e como os senhores também sabem. É que o privado, os grupos económicos da saúde, montaram um cerco ao importante serviço que é o SNS. À resposta em saúde e para fazer negócio a partir daí. E por isso aquilo que está colocado é como é que nós vamos responder ao interesse de negócio da doença que o privado quer fazer da resposta pública. E se vamos ou não vamos investir na resposta necessária, porque a resposta necessária todos nós sabemos. Agora há uma coisa que o Sr. Deputado também tem que saber, é que por mais política de direita que o PS faça, e tem feito, nunca vai suplantar aquilo que o PSD e a Iniciativa Liberal e o Chega fazem. E por isso, se quer, de facto, é inverter o caminho que está a ser aplicado. Porque o Sr. Deputado falou no maior investimento do SNS. Sr. Presidente, e concluo, 14 mil milhões de euros, onde a grande parte deles, cerca de 40%, mais de 40%, vão diretamente para o privado. E do investimento de cerca de 900 milhões de euros que estão no Orçamento de Estado, sabe quanto é que foi executado ao dia de hoje? 80 milhões de euros. Aí está o investimento que o PS tem feito no SNS.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Voltemos a exemplos concretos do Estado a que o Partido Socialista, com a cumplicidade do Bloco de Esquerda, levou o SNS. Em maio, quase 1 milhão e 800 mil pessoas não tinham um médico de família. São mais cerca de 80 mil pessoas do que em abril. Como todos sabemos, sucedem-se as filas intermináveis à porta dos centros de saúde, em que as pessoas vão de madrugada para conseguir uma consulta e conseguem? Não. O SNS responde a estas pessoas? Não. Mas estas pessoas podiam ter resposta, porque a Iniciativa Liberal já aqui apresentou propostas que podiam responder a estas pessoas, mas foram chumbadas. Porque os médicos existem, só não estão no SNS. E a verdade é que as pessoas precisam de um médico, independentemente do setor onde ele está a trabalhar. E o que é que diz o Bloco de Esquerda? O povo merece mais SNS. Senhores deputados, a porta de entrada para o SNS, os cuidados de saúde primários, com as vossas políticas, com aquilo que vocês defendem, é uma porta fechada. E aqui eu não posso deixar de dizer, por falar em portas fechadas, eu gostava de perguntar aos senhores deputados do Partido Socialista como é que se chama a uma maternidade que não tem médicos, que não tem enfermeiros, que não recebe ambulâncias, que não recebe grávidas, se não é um encerramento. Senhores deputados, com este debate ficou novamente claro que o Bloco de Esquerda não apresenta alternativas que procurem mudar o panorama atual. Continua a insistir no mesmo de sempre. Portanto, ao contrário daquilo que vocês afirmam, a vossa prioridade não são as pessoas. Porque se fossem as pessoas, não defendiam constantemente, como já aqui voltaram a referir, a questão das PPPs, que davam melhores cuidados de saúde, das USFCs, que dão mais autonomia às suas equipas e, portanto, prestam melhores cuidados de saúde. Portanto, a prioridade do Bloco de Esquerda, ao invés das pessoas, é a sua ideologia completamente estatizante, centralizadora e que já mostrou que não funciona. A prioridade da Iniciativa Liberal são, de facto, as pessoas, porque nós não temos aqui estes pruridos de quem é que é o dono do hospital ou onde é que trabalha o médico. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, só para dizer que sim, a Iniciativa Liberal defende o SNS, ao contrário daquilo que tem sido dito, mas é um SNS que está completamente integrado num sistema maior, que é bem gerido e que tem capacidade de resposta para todos.
Muito obrigado. A senhora deputada tem dois pedidos de esclarecimento, não tem tempo para responder, mas presumo que os autores dos pedidos de esclarecimento os queiram manter. E, sendo assim, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu estava à espera que a Iniciativa Liberal viesse defender o modelo dos Estados Unidos, mas depois lembrei-me como aquilo é tão vergonhoso, mais vale defender genericamente e abstratamente as políticas que levam ao desastre da saúde dos Estados Unidos do que verdadeiramente lhe dar um nome, porque não vendem essa ideia cá. São as pessoas dos Estados Unidos, do modelo que vocês defendem, que vêm cá para Portugal à procura de condições de tratamentos de saúde, de medicamentos. Por isso, imaginem, se está tão mal cá, imaginem como é que está de onde eles vêm, que é exatamente o modelo que vocês defendem. Mas já agora, Sra. Deputada, para matar de uma vez por todas duas ideias que, repetidamente, a Sra. Deputada, a Iniciativa Liberal e a Direita têm trazido a este debate. Uma primeira, para nós percebemos, é que cada vez que tentam atacar o Bloco de Esquerda é apenas e só para desculpabilizar o Governo. Porquê? Porque o Governo propõe muitas das coisas que vocês estão exatamente a fazer. E por isso nós percebemos isso. Quando se propõe aqui ter um liberalómetro para ver quem é o mais liberal e há o PS que salta para a frente tentando tapar a Iniciativa Liberal, é essa a vergonha que vos faz corar e por isso tentam desviar as atenções. Mas falamos também sobre as PPPs. várias vezes cá têm tido o debate das PPPs à direita, e eu vou trazer os dados dos relatórios públicos. Não são feitos pelo Bloco de Esquerda, são feitos até, alguns deles até no tempo em que a direita estava no poder. Em 2014, sobre a PPP de Cascais, dizia-se que o desempenho do hospital foi idêntico ao centro hospitalar entre Douro e Volga, por isso não houve aqui nenhuma melhoria espetacular por facto de ser uma PPP. Sobre a PPP de Louros, em 2015, dizia-se: não resulta evidente, da análise do primeiro ano de atividade completo, uma maior eficiência decorrente do seu modelo de gestão privada face às outras unidades de saúde pública. O mesmo aconteceu para a PPP de Braga, mas com uma agravante, porque dizia sobre a PPP de Braga, foi alvo de multas de montantes significativos, porque por violações das obrigações de serviço público. Público, não atendiam pessoas ou despachavam para outros hospitais. É esta a tradução para português desta frase. E a PPP de Vila Franca de Xira foi várias vezes multada pela entidade reguladora da saúde porque durante 4 anos, eu vou repetir, durante 4 anos usou refeitórios e casas de banho para internar centenas de utentes. São estes os exemplos, portanto, dos quais vocês têm saudades. Nós não temos. Mas há uma coisa que podem estar descansados, e já aqui foi dito várias vezes, é que sempre que quiserem discutir PPPs, é o PS o campeão. É o PS o campeão. Vocês ao pé deles são meninos, não têm hipóteses. Nunca ninguém criou tantas como eles. E mais, e só não houve mais porque os privados não quiseram, porque da parte do PS nem a esquerda os conseguiu demover, disse.
Muito obrigado. Também para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS mantém a pergunta porque a pergunta, na realidade, é retórica. Nós ouvimos a tarde toda as palavras colapso, caos, degradação. E a pergunta é retórica para dizer: como é que nós podemos dizer que gostamos do Serviço Nacional de Saúde, exato, se usamos a tarde toda e o debate todo para dizer mal do Serviço Nacional, exatamente, de Saúde, senhores deputados? Como é que é possível?
Exatamente.
Mas há uma segunda nota, que é uma ideia errada, que é a percepção dos cidadãos. Ó, senhores deputados, há menos de um mês, um estudo de uma universidade de Lisboa dizia precisamente o contrário do que a tarde toda andaram a dizer. É que os portugueses confiam no Serviço Nacional de Saúde, acham que o Serviço Nacional de Saúde está melhor. Não somos nós que dizemos, é a Universidade Nova de Lisboa. Terceira nota, Sr. Deputado. Continuam a dizer mal, mas 2022 foi precisamente o ano em que o Serviço Nacional de Saúde mais prestação de serviço fez aos portugueses, mais resposta teve aos portugueses, Srs. Deputados. E, portanto, eu queria terminar, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. Nós estamos serenos, estamos tranquilos. Mas não deixaremos que uma mentira dita muitas vezes se torne verdade. Isso não deixaremos.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. O Sr. Ministro da Saúde e os seus secretários de Estado estão a perder a mão. Porque quase ao fim do ano já não estão em estado de graça e o SNS, sim, está numa desgraça. E é com tristeza que eu digo isto, Sra. Secretária de Estado e Sra. Ministra. É verdade, isto vai acabar mal. Mas, além de ir acabar muito mal, já está a correr mal. Está a correr mal nos centros de saúde, nas urgências, nos serviços de hospitais, nas consultas de especialidade, nos exames, e tudo isto tem uma razão, é falta de profissionais. A Sra. Secretária de Estado vem aqui falar de negociações, mas repare, o Sr. Ministro cancelou a última reunião sindical de negociações com os médicos e já só faltam 9 dias para terminar a data das conclusões. A FNAM e o SIM dizem que não há conclusões. Os senhores enfermeiros estão também em greve. Os farmacêuticos hospitalares acabaram de marcar uma greve de 3 dias para vários distritos em Portugal. Têm uma grelha salarial de 1999. Os técnicos de emergência pré-hospitalar dizem que não há meios, chamam de farsa o plano da JMJ, dizem que as 74 ambulâncias não são novas, são apenas ambulâncias que vão mudar de novo. E até contam que esta terça-feira, no Hospital de Santa Maria, estiveram ambulâncias mais de uma hora à espera para se verem libertadas das suas macas. A senhora Secretária de Estado falou ali de cima de mortalidade de Covid, mas eu falo-lhe da mortalidade não-Covid, que foi altamente crescente em Portugal. Nós, o Chega, quis fazer uma comissão parlamentar de inquérito para saber porque é que existia tanta mortalidade não-Covid em Portugal. O PS